A seguir, Escola Sabatina Virtual. Este programa é levado até você pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Goiânia.
Olá, nosso muito bom dia a você, os nossos amigos e irmãos que estão aí de casa, passeando talvez, viajando, acompanhando a nossa Escola Sabatina. Nós já estamos ao vivo e nós hoje trataremos de um assunto maravilhoso. A gente vai rodar a vinheta, mas antes eu peço a você que se prepare, pegue a sua Bíblia, pegue a sua lição e se organize aí, mande o link dessa transmissão para que outras pessoas possam acompanhar também junto com a gente aqui, participar com a gente desse assunto que tá uma bênção, tá bom? A gente volta em um minutinho. É sempre uma bênção de Deus estarmos juntos aqui para tratarmos dos assuntos que a lição nos traz. Nós sempre destrinchamos aqui, a gente estuda durante a semana, temos vários insights e no sábado nós temos esse prazer de conversar com os nossos amigos e irmãos. E é isso que a gente vai fazer hoje, tá? Antes eu quero reforçar que você pode compartilhar aí com os seus amigos, com a sua lista de contato, o link dessa transmissão aqui do YouTube. Você pode pegar o link aqui, copiar, mandar para os seus amigos, mande para os parentes aí, principalmente para aquelas pessoas que não podem ou não puderam vir à igreja. Pegue a sua Bíblia também para você participar com a gente, abrir os textos aí e nos acompanhar. De repente você tem Bíblia no celular e aí dá para você acompanhar também, tá bom? Seja muito bem-vindo, fique à vontade, inclusive, para deixar o seu comentário e a sua participação sobre o assunto aqui, tá bom? Pode interagir, fazer perguntas, colocar o seu ponto de vista. Agora, para nós começarmos, eu gostaria de começar apresentando os nossos convidados, que são mais que especiais, né? Sempre nós trazemos aqui pessoas maravilhosas e hoje nós temos pessoas também muito abençoadas aqui. São dois jovens, quero dar bom dia aos nossos jovens. Nós temos o Éder, bom dia, Éder.
Bom dia, Uli.
Sua primeira vez aqui?
Isso daí, primeira vez, graças a Deus. Espero que Deus possa estar me usando para passar a palavra dele.
Amém. Esse povo te joga em cada fogueira, hein? É só a primeira de muitas. E quem está de volta aqui em Goiás?
Graças
quem bebe
a
água
Deus.
De Goiás?
Sempre quer voltar.
Você está aqui só passando uns dias?
Então, vamos deixar para conversar isso depois.
Incógnita, né? Eu já começo colocando pressão. É assim que tem que ser. Sejam muito bem-vindos, tá? Muito Amém. Bom receber vocês aqui para participar. São jovens especiais aqui para nós, na obra do Senhor também. Os dois são muito ativos na obra de Deus. Para nós começarmos o nosso assunto, o assunto da lição aqui, eu vou pedir a Giovana, pode ser, Giovana, que você ore com a gente?
Então, feche seus olhos, você que está aí nos acompanhando, e vamos falar com o nosso Pai. Querido Deus, Santo Pai que estás nos céus, agora vamos fazer o estudo um pouquinho mais aprofundado da sua palavra e da sua lição. A lição que o Senhor nos concede para estudarmos diariamente e assim podermos nos conectar todos os dias um pouquinho contigo.
Amém,
Senhor. Nos dê sabedoria, que o teu Espírito Santo fale por nós e que as pessoas sejam alcançadas, não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que o Senhor quer que nós falamos.
Amém.
Fique conosco, em nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Na lição dessa semana, é uma lição muito gostosa de estudar. Tem algumas lições que nos apertam mais, tem outras lições que nos trazem mais profecias, são mais capciosas, né? Para entender, exige um pouco mais de esforço, de estudo também, de cuidado. Essa lição, eu achei ela um tanto acolhedora, assim. É um tema muito acolhedor, fala sobre o amor de Deus, que é uma característica não só do seu caráter, mas da composição de Deus. Deus é amor. Ele não está amor, ele não tem amor, ele é amor. E a gente vai ver isso com os textos que nós temos hoje, com todo o estudo aqui da lição. O texto para memorizar, me corrijam se estiver errado, é o de Oséias 14, 4, que é um texto que a gente refletiu essa semana e que está bem amarradinho com todo o assunto da lição. A lição destaca alguns pontos em relação ao amor de Deus, ao caráter de Deus e como isso pode, de alguma forma, afetar a nossa vida. Vamos ler o verso, Éder? Você está com ele aberto aí? Isso. Leia esse verso para a gente começar aqui a refletir sobre ele.
Oséias 14, versículo 4 diz: Eis que eu curarei a sua infidelidade e os amarei de todo o meu coração, porque a minha ira já se retirou de sobre eles.
Forte, hein? Esse verso, num primeiro momento que a gente lê ele, ele tem uma dimensão. Aí você lê os outros versos que a lição traz, volta no mesmo verso, ele te traz outra dimensão. Tem umas três camadas ou quatro camadas aí. Mas para a gente começar, eu queria perguntar de vocês mesmo assim, fora um pouco talvez até do tema exatamente da lição, mas qual que foi a sensação que vocês tiveram? Giovana, qual foi a sensação que você teve estudando a lição dessa semana, assim?
O quanto Deus é misericordioso e bondoso com nós. Porque na Bíblia deixa claro que nós devemos amar uns aos outros. Só que o como é difícil amar uns aos outros, principalmente quando a gente tem algum conflito, alguma coisa assim. E Deus, com a sua misericordiosa generosidade e graça, ele nos ama, mesmo nós sendo infiéis. Então, independente se a gente quer ou não, Jesus, ele nos ama.
É um amor estranho, Éder? Qual a sensação que você teve estudando a lição dessa semana?
É até incrível de pensar, Deus ama com generosidade. Foi um questionamento que nós fizemos, né? O que seria a generosidade? E aí, aqui, né, na minha tradução, diz com todo o coração. Ou seja, é um amor em totalidade, não é um amor parcial. Muitas vezes a gente tem a referência de amor como algo em troca. Eu preciso de algo para ser amado. Já o amor de Deus, ele é de todo o coração, de todo ser. Algo que dá um senso de totalidade. Então, gera uma estranheza para mim, sendo ser humano, entender essa totalidade do amor de Deus.
Em algumas versões, algumas versões de Bíblia, o versículo fala: eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade. Na minha, no rodapé da minha Bíblia, tá falando que generosidade é um ato oferecido voluntariamente. Então, é acessível. O amor de Deus é acessível a todos.
Só para referência, a sua é Andrews ou King?
Isso.
É Andrews, né? Para quem quiser estudar em casa, Andrews é uma Bíblia muito boa para estudos também, tá? Daqui, você mostrou aqui já, né? Seu pessoal. Inclusive, ela tem um monte de etiquetinha ali, né? Os dois são muito estudiosos aqui, minha gente. Fazem bastante anotações. O Éder usa a King, né? Eu acho que é a sua principal de estudo de referência. São Bíblias muito boas para você ir entendendo também esses detalhes. Que são detalhes conectivos, né? A Bíblia, ela tem faz muitas conexões. E essas Bíblias, né, que vêm com rodapé, vêm com alguns estudos adicionais, nos ajudam a prestar atenção nesses detalhes que faz toda a diferença no entendimento e na interpretação do texto, tá? Antes de nos aprofundarmos, eu gostaria de convidar você de casa e vocês também para nós irmos lá para Mateus 26, 34. Em Mateus 26, 34, guarda uma história muito rápida ali, entre dois personagens. Mateus 26, verso 34. Você de casa já pegou sua Bíblia? Se não tiver a Bíblia física, pode pegar do celular, tá? Se não tiver Bíblia, manda no comentário aí. Eu não tenho Bíblia e gostaria de receber uma Bíblia, que eu vou dar um jeito de uma Bíblia chegar na sua casa, tá bom? A gente tem Bíblias separadas para doação. Mateus 26, 34. O que diz aí, Giovana?
Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes.
Foi muito específico, vocês não acham? Jesus aqui falou uma palavra muito exata ali. E aí, na sequência, será que acontece exatamente o que Jesus disse, né? O que ele predisse? Na sequência mesmo ali, nós vamos percebendo que a história, o desencadear da história, parece que vai apertando o cerco contra Pedro. E são vários cercos, né? Um cerco espiritual, quanto à profecia que o próprio Jesus disse aí, ele está profetizando que Pedro o negaria 3 vezes. E tem um outro cerco, que é o cerco que estava de fato preocupando Pedro, que era o cerco do Estado. O Estado e também os religiosos da época queriam prender Jesus e matar Jesus. E há uma preocupação de Pedro ali quanto à própria vida dele ali. E é por isso que ele, na sequência, nega Jesus. Eu gostaria de colocar um enfoque aqui já partindo dessa profecia, na primeira pergunta que Jesus faz a Pedro. Ele faz 3 perguntas, né, a Pedro. Pedro, tu me amas? Também, só para a gente colocar no mesmo contexto aqui. E aí Pedro responde, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Na segunda vez, Jesus pergunta novamente, você me ama? Qual que é a resposta de Pedro? Sim, o Senhor sabe que eu o amo. A terceira vez, mais uma vez, Jesus pergunta, você me ama? O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Parece, e na sequência Jesus até comissiona, né, Pedro ali, né, direciona ele a cuidar das suas ovelhas, mas é muita coincidência as 3 perguntas e uma profecia de que ele negaria 3 vezes e ainda tem o canto do galo ainda para complementar todo o contexto. Num primeiro momento, e até quando, como eu vim aprendendo desde pequeno, dá a entender que Pedro, ele de fato, ele não acreditava, não tinha certeza que amava a Cristo. Mas lendo de novo, com a resposta que ele dá, dá a entender que Pedro, ele parece que acreditava que o que ele tinha pelo Senhor era amor. Isso fica, faz sentido na sua cabeça aí, Weder?
Traz até uma lição para mim, que às vezes eu posso ter certeza do meu erro. Então, como Pedro, ele tinha certeza ali, tinha convicção, mas não estava pronto. A gente pode ver que mais à frente a pergunta foi repetida também mais 3 vezes, e a partir desse momento Pedro estava sim com certeza e também estava pronto. Então, às vezes, eu até penso, tenho certeza do meu amor por Cristo, mas eu não estou pronto para fazer o que o amor de Cristo pede, o que é o amor de Cristo. Ser o amor em totalidade, um reflexo do amor de Cristo em totalidade.
Parece que, e até ontem, né, estudando esse tema, o Weder também colocou esse assunto muito bem colocado, de que há uma conexão entre esse texto de Pedro e a reflexão de Oséias, que fala sobre que o Senhor, ele curaria a infidelidade, a nossa infidelidade, né? A infidelidade ali do povo de Israel, estava referindo ao povo de Israel, mas a postura de Jesus, e daqui a pouco a gente vai caminhar para essa direção, a postura de Deus é uma postura de um amor diferente, é um amor que ama de forma incondicional. Giovana, você acha que às vezes, no contexto que a gente vive hoje, nós temos confundido o que é amor? Isso tem ficado um pouco confuso, misturado com sentimentos?
Sim. Quando a gente pega Jesus e a gente vai falar do amor de Jesus, na verdade, em algum lugar da minha Bíblia, eu anotei que amor, biblicamente, é Jesus. Então, esse é o significado de amor. Nós só vamos conseguir amar o outro se nós tivermos Jesus. Então, muitas das vezes, isso é muito complicado. A gente tem que buscar Jesus todos os dias, buscar a ler a Bíblia, ter comunhão com Ele, mas isso tem que ser um negócio diário. Mesmo a gente não querendo, a gente tem que buscar. Porque se a gente não tiver essa comunhão, a gente não vai conseguir ter o amor, que é Jesus.
Eu vou apertar os dois, porque os dois são da área da saúde. Você é da área da saúde também, né, Giovana? O Edri estuda psicologia e ela é enfermagem, que você estuda.
Sou enfermeira, já formei.
Graças a Deus, louvado seja. É importante a gente destacar esse assunto, porque será que há um amor doentio? Como que a gente faz então, Éder? Se o amor é Deus, por que então existem outras formas de amor? As pessoas não amam? Quem não tem Deus não tem amor? As pessoas por aí que acham que amam, não amam de verdade? Como que a gente pode resolver de repente esse assunto?
É, ele falou que apertar e apertou mesmo, hein?
Está em suas mãos essa resposta.
Hoje em dia tem uma frase que ficou na minha mente, eu até comentei com o Orlen ontem, que hoje em dia a gente não procura por profundidade. A gente nós somos vastos como um oceano, mas profundo como um pires. Ou seja, não procuramos profundidade nas nossas relações, não procuramos nos aprofundar. Hoje em dia a gente vive num mundo de vaidade, onde você não para prestar atenção no que o seu irmão está dizendo, no que está acontecendo ao seu redor. Então, muito por essa falta de profundidade, você acaba não desenvolvendo o verdadeiro amor, como ela disse, o amor que é Jesus. Uhum. Por você não prestar atenção e não ver Jesus nas mínimas coisas. Muitas vezes a gente pensa que Jesus só está no templo. E claro, ele está sim no templo. Mas Jesus ele fala conosco através de um irmão, ele fala conosco através da natureza e de várias outras coisas. Então a gente precisa abrir nossos olhos para ver e conhecer o verdadeiro amor. Uhum. Por exemplo, nessa parte de Pedro que é dita aqui na lição, para nós, a história de Pedro teria acabado aí. Se não fosse o amor de Jesus, a história de Pedro teria acabado. Traiu, muitas vezes uma pessoa me trai e eu penso assim, não, acabou minha relação com essa pessoa aqui, não existe mais relação. Ou seja, esse não é o amor que cura a infidelidade. Já o amor de Jesus, como a gente sabe, a história de Pedro, ela não acabou aqui nesse versículo. O amor de Pedro, o amor de Deus curou a infidelidade de Pedro. E como a gente sabe, Pedro, ele disseminou a palavra de Deus, passou por várias situações que alguém que não teria, que não tem o amor não passaria. Pedro morreu pela palavra e pelo amor.
Olha, o nosso foco às vezes é só na negação de Pedro, hein? A gente foca na negação de Pedro e esquece de que o amor de Deus ele continua para além da negação de Pedro. O foco não está na negação de Pedro, está no amor de Deus que se estende para além do limite ali de Pedro e da falha de Pedro, né? A gente até trago para a reflexão nossa aqui, eu não quero trazer muita filosofia humana para a nossa reflexão bíblica, mas é importante. Tem um autor que você deve conhecer, de repente, que é o Zygmunt Bauman, vocês conhecem, talvez. Ele escreveu sobre o amor líquido, né? Sociedade líquida, e ele vem com algumas obras sequenciadas falando sobre isso, prevendo um estado que a sociedade chegaria, que tem a ver com o nosso sistema de capital, sistema de relações e tudo mais. Ele é um sociólogo muito reconhecido mundialmente, no universo secular, no universo acadêmico também muito reconhecido, e ele fala ali que chegaria um tempo em que nós começaríamos a tratar as relações assim como nós também começaríamos a tratar os objetos, as coisas. Você de casa deve perceber que as coisas que você compra hoje, elas acabam muito rápido, você tem que fazer um descarte muito rápido, porque elas têm um prazo de validade cada vez menor, porque isso precisa, existe um sistema que precisa estimular o seu consumismo para poder rodar a máquina e trazer dinheiro. O problema é que nós trazemos essa descartabilidade para as nossas relações também. E aí, eu busco enxergar esse ponto de vista, que é um ponto de vista sociológico, como uma apresentação bíblica, porque esse assunto ele foi primeiro apresentado pela Bíblia. Quem disse primeiro que o amor de quase todos se esfriaria, chegaria esse tempo, foi a palavra de Deus. E o que eu entendo é que esse sociólogo ele só entendeu um pouquinho desse ponto e explicou de forma acadêmica sobre isso. E aí a reflexão que eu trago para você de casa, para nós aqui, na mesa, é se o que nós temos achado que é amor é de fato amor. A pergunta que Jesus faz a Pedro, ela não poderia ser feita a nós também hoje? A você? E eu pergunto a você, e quando eu pergunto a você, faço também a mim e a nós de mesa. Você ama a Deus? Você de fato ama a Deus? O que você entende que é amor a Deus? É amor a Deus? Como que a gente pode descobrir se o que a gente sente ou entende como amor a Deus é de fato amor a Deus? Deixo você refletindo enquanto os nossos convidados respondem. É mais essa pergunta maravilhosa. E aí, Giovana, como que eu sei se o que eu entendo como amor a Deus é de fato amor a Deus?
Isso é mais uma questão particular. A partir do momento que você vai tendo conhecimento de quem é Deus para você, você vai vendo se você o ama e se você está disposto a entregar sua vida a ele. Às vezes nós esquecemos que nós estamos aqui para morrer o literal pelo evangelho mesmo. Então, o amor de muitos esfriaria. De muitos, mas não de todos. Porque mais para frente a gente vai ver que tem os eleitos do Senhor, que são aqueles que estão firmes ali.
Permanecem ali com a chama de
Giovana. Que permanecerão ali até Jesus voltar. Então, isso é muito pessoal. Vai de você estar disposto a receber o amor de Jesus. Porque é aquela coisa também. Se você não quiser, ele vai continuar te amando. Mas é uma escolha sua não aceitar o amor. Do mesmo jeito que a gente, muitas das vezes, escolhe quem a gente vai ter ao nosso lado. Nós temos essa livre e espontânea vontade. É a mesma coisa com Jesus.
Perfeita colocação sobre a disposição. E aí, futuro psicólogo? Como que a gente pode doar alguma coisa que a gente não recebe?
É incrível que... É até outra análise que a gente estava fazendo junto. Que o amor... Você pensa, eu preciso conseguir o amor de Cristo. Não. A gente não precisa conseguir o amor de Cristo, porque o amor de Cristo a gente já tem. A gente precisa conseguir o quê? Ter uma consciência desse amor. Ser consciente desse amor. Então, como eu disse, é uma coisa complementando a outra. Você precisa, novamente eu digo, abrir seus olhos para ter a consciência desse amor. Deus, ele ama até mesmo os que não o aceitam, como a Giovana já disse. Até mesmo os que não aceitam, Deus o ama. E esse amor, ele enche você de tal forma que você muda toda... Você se sente amado. Ou seja, a prioridade de amor, a sua prioridade de vida, na verdade, perdão, muda a partir do momento que você... Sente esse amor, toda a sua visão, toda a sua forma de ver o mundo, toda a sua perspectiva é mudada a partir desse momento. Então esse amor traz aí uma total conversão, digamos assim, a conversão no sentido da palavra, de mudar todo o seu planejamento de vida.
E aí como é que a gente faz? Mas Deus não ama... Se Deus ama todo mundo pode ser salvo?
Não.
Boa pergunta. Por que não, Giovana?
Na verdade, sim, todo mundo pode ser salvo. Porém...
Garota esperta.
Porém, a salvação está aí para todos, que nem o pastor falou hoje. A salvação está ali para todos. Mas se nós não tomarmos uma atitude hoje da nossa salvação, pode ser que nós não estaremos salvos.
Depende do aceite, né? Isso tem a ver com o princípio de Deus da liberdade que ele nos dá, de escolha, de decisão?
Livre-arbítrio aí, né? Então, como foi a sua pergunta, como que eu posso dar algo que eu não tenho? Buscando de quem tem. Deus é a fonte do amor. Então, eu só posso transparecer o amor se eu for até quem é o verdadeiro amor. Deus é o amor em essência. Então, eu só posso trazer esse amor para as outras pessoas, para meus próximos aqui da mesa, da igreja, de onde estiver, se eu tiver contato com a própria fonte, entendeu? Eu preciso estar ali conectado com a bateria central do amor.
Show.
E o pastor falou hoje a seguinte frase: ninguém perde a salvação por falta de oportunidade.
Perfeito.
Ótimo.
De acordo com cada região deste mundo, cada um tem uma oportunidade diferente de conhecer a Deus. Nós, que somos brasileiros, goianos, nós somos privilegiados de termos ali contato mais fácil com a Bíblia e com pessoas que acreditam do que em outros países. Então, todos têm a oportunidade, mas nem todos serão...
Aceitam, né? Serão salvos. Nesse sentido, vamos supor que... Já vi muitas situações assim, vou dar esse exemplo que eu já presenciei muito. Nas ruas, conversando, abordando pessoas, às vezes evangelizando, fazendo algum trabalho ali. Sempre presenciei, às vezes, pessoas que têm uma sensação e um sentimento de que Deus não as ama, ou não os ama por conta do sofrimento, por conta da dificuldade que eles estão enfrentando. Como que a gente pode confortar essa pessoa? Por que será que ela... se sente desse jeito, o que a gente pode fazer nessa situação?
Isso também é muito particular. O pastor falou mais uma vez hoje no sermão que a gente tem...
Ela prestou atenção no sermão,
sim, pessoal. Que a gente tem que sanar a necessidade presente de cada pessoa. Então, se a pessoa está passando fome, como é que eu vou falar de Jesus para uma pessoa que está passando fome? Então, primeiro a gente ajuda na fome. As nossas atitudes são muito importantes para definir quem que Jesus é para nós. Então, é uma atitude diária. Não é ser adventista só no sábado. É ser um cristão todos os dias, de acordo com as nossas atitudes. Aí a gente vai conseguir sanar a necessidade principal da pessoa ali naquele momento. E aí depois, com carinho, com cuidado, elas vão percebendo que tem alguma coisa diferente. E aí é a oportunidade da gente falar de Jesus para elas.
Show. Quer comentar alguma coisa, Wéder? Resgata aí.
Pode prosseguir.
Tem um verso lá de João 14, 15, que eu queria convidar vocês para lerem. Nem tá no escopo aí não, mas eu acho ele bastante interessante. João capítulo 14, verso 15. Pegue a sua Bíblia, abra pelo celular aí também. Não esqueça de mandar o link para seus amigos, para sua lista de contatos aí, para acompanhar a gente aqui também e participar conosco. Olha, João 14, verso 15. O que que diz aqui? Olha só. Aqui fala sobre a promessa de envio do Consolador. E já começa desse jeito. A promessa já começa desse jeito. Se vós me amais, guardai os mandamentos, os meus mandamentos. É importante destacar isso. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E aqui eu quero até fazer uma conexão com outro verso, né, que diz que antes importa obedecer do que sacrificar. Também faz conexão com outros versos em relação aos frutos do Espírito Santo de Deus, que pode ser um sinal de que nós estamos vivendo o amor de Deus. A obediência, ela faz parte da vida de um cristão que ama a Deus e que aceitou o amor de Deus?
Com certeza. Nós temos aqui o que é para ser seguido. E a nossa função é obedecer. Questionar, questionar. Se nós temos dúvidas, Senhor, estou com dúvida nisso e nisso e isso. Por favor, me mostra. Ah, o Senhor não mostrou através da palavra de Deus, ele coloca alguém. Sempre tem uma maneira.
Show.
É incrível, porque muitas vezes a gente pensa assim, eu preciso fazer algo para demonstrar que eu amo. Mas muitas vezes os mandamentos não servem para demonstrar que você ama, como uma condição para amar. Os mandamentos servem como resultado do amor a Deus. Se você ama, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o exemplo que Deus também dá do cônjuge. O noivo, a noiva, o casamento. Se você ama seu esposo, se você ama sua esposa, você vai buscar fazer coisas que agradem a sua esposa. Então, do mesmo jeito com Deus, se você o ama, você vai buscar fazer aquilo que o agrada. Entendeu? Não por uma obrigação, não por um fardo. Não por, eu preciso provar para Deus que o amo. Não, ele já...
Naturalmente.
Partindo do pressuposto, ele já te ama e também ele sabe do seu amor. Como a gente viu aqui, Pedro, quando ele fala que ama, ele traz uma certeza. E ele faz o quê? Tu o sabes. A gente sabe de que aconteceu a traição, mas lá mais na frente, Pedro de novo fala, por Jesus, por ti, que sabe de tudo, novamente ele afirma, eu te amo. Então, Jesus, se você realmente o ama, ele sabe que te ama. Você não precisa fazer esses... obedecer esses mandamentos para ele te amar. Mas claro que você faz, porque você o ama verdadeiramente. É um resultado, entendeu? Não é uma busca, é um resultado de algo, é natural.
Essa colocação que os meninos estão fazendo aqui, ela é muito importante, porque às vezes, nessa tentativa de fazer para provar que ama, e não amar e, consequentemente, fazer, nos leva a nos enganar, porque Pedro ele está enganado ali. Jesus repete a pergunta, ele diz, sim, Senhor. Inclusive, na sequência, ele fala assim, o seu nome jamais vai ser escandalizado por intermédio de mim. Eu não serei a pessoa que vou escandalizar seu nome, não. Quem negou Jesus na sequência? Então, isso nos traz uma reflexão e um ponto de atenção para o fato de que é amando que nós tomamos as decisões em obedecer. É amando que nós obedecemos, e não é obedecendo que a gente ama.
Exatamente.
Olha aqui, que nó bom desatar, hein? Isso deve fazer parte do nosso pensamento. O Éder fez uma pontuação sobre a consciência espiritual, necessidade da consciência espiritual. Porque quando a gente entende a coisa, a gente pensa ativamente sobre algo, a gente começa a agir. Você acha que a consciência espiritual, Giovana, nos dias de hoje, principalmente em um contexto que as profecias estão sendo cumpridas, em que o mundo está adormecendo, em que a profecia lá do esfriamento do amor também está se cumprindo. Você acha que a consciência espiritual, ela faz toda a diferença?
Sim. Nós temos que ter clareza naquilo que a gente segue e aquilo que a gente serve. Porque a dúvida, ela pode ser implantada de várias maneiras. Então, a gente precisa ter consciência daquilo que nós estamos fazendo. Eu acredito que para Paulo, para Pedro, tenha sido muito difícil ali no momento em que chegaram e perguntaram para ele sobre Jesus. Uhum. Porque tinha a questão do governo, tinha a questão de que a vida dele estava em risco. Então, e se fosse eu? Eu estou aqui falando do amor, que o amor de Jesus é generoso.
Eita, Giovana,
e tudo mais.
Tocou num...
Mas e se fosse eu? Será que eu estou preparada a ponto de... Não, tudo bem. Jesus é amor, é isso. Eu acredito na palavra dele. Não, então tá bom, Giovana, você vai morrer. Eu não sei, de verdade, se eu estou preparada para que isso aconteça. Mas eu sei que hoje, agora, no momento, eu busquei a Deus antes de sair da minha casa, para que ele pudesse, o Espírito Santo pudesse estar aqui conosco. Então, é aquele negócio, tem que ser diário, porque a gente não sabe o que vai acontecer no decorrer do nosso dia, no decorrer das nossas horas.
O que seria a autoconsciência? Muitas vezes a gente... Autoconsciência. E todos os sermões, a Bíblia nos adverte até a autoconsciência. Só que a palavra usada é diferente. O que o pastor disse hoje, o que toda vez os pregadores falam é vigiar. Então, essa é a palavra que talvez você escuta e eu estou falando aqui e não está tendo a conexão. Vigiar, a gente precisa estar alerta a todas as questões. Como ela disse, até numa oração, até numa meditação, eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar consciente do que eu estou lendo aqui. Muitas vezes, eu já passei por isso, de ler a palavra. Ah, li aqui. Quem sabe uma parte que eu leio muito por obrigação, agora eu estou tendo mais atenção, é a parte das linhagens, né? Você lê rapidão ali, nem sabe, nem para meditar. Então, isso seria vigiar. Você está sempre consciente das tentações do inimigo, daquilo que é posto à sua frente, dos livramentos de Deus. É você ter uma consciência do que você está vivendo e da sua relação com Cristo.
É aquela coisa... estar dia e noite, toda hora ali, falando com Deus. Andando na rua, falando com Deus. Tomando banho, falando com Deus. Dirigindo, falando com Deus. Como assim, falando com Deus? Orando de olho fechado? Não, de olho aberto mesmo. Senhor, meu dia foi assim.
Ele não
assim,
é onipresente?
Então, e aí, de olho aberto. Senhor, tô aqui, tô com dúvida nisso, me ajuda. Senhor, meu dia foi assim, 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 preciso de você.
Isso muda a sua vida instantaneamente. Faz diferença na sua vida instantaneamente você pensar. O pastor até fez um apelo hoje no sermão para que nós fôssemos para casa refletindo, que tem um grupo que sai da igreja e rapidão, em 3 dias, esquece que foi pregado. Né? Tem outro grupo que sai da igreja, ele sai refletindo, mas não toma decisão. E tem um terceiro grupo que sai da igreja, sai refletindo, toma decisão. E a partir dessas decisões, muda todo o seu contexto de vida ali e as coisas começam a acontecer de forma diferente. Eu gostaria de caminhar um pouquinho, né, para o tema, até domingo, destaco um pouquinho sobre isso, sobre o amor, esse amor que é generoso, esse amor exagerado de Deus. Esse amor, ele surpreende a gente, assim, supera as nossas expectativas. Esse amor, ele é um amor diferente, ele vai ser estranho em algum momento?
O amor é tão grande que fez um Deus que sabe de tudo mudar de opinião, entre aspas aqui, claro. O texto dado aqui é de Êxodo, onde Deus... A gente sabe que a característica de nós, ser humanos, é ser um povo infiel. Como o exemplo de Oséias ali, que foi traído pela esposa, perdoou a esposa. Deus faz esse mesmo análogo com o povo de Israel. E o povo de Israel traiu ali Deus, se prostituiu espiritualmente... com adoração com construções de bezerro de ouro, né? Fizeram bezerro de ouro. E aí Moisés se indignou com eles, falou, não, Deus se indignou, perdão, com eles. E aí Moisés entrou como intercessor ali entre Deus, e Deus falou, eu não vou mais com vocês, quem irá com vocês será o anjo. E aí Moisés não aceitou, falou, não, eu só vou prosseguir se o Senhor for comigo. E aí fez um Deus que sabe de tudo mudar de ideia. Então, muitas vezes, eu acredito, e vou levar essa lição para a minha vida, que muitas vezes Deus só precisa de um pedido meu. Muitas vezes ele já tem tudo predestinado para mim. De certa forma, predestinado, ele já tem uma vontade para mim. Ele já tem algo planejado para mim. Basta que eu peça e ele vai fazer, entendeu? Então, eu preciso de uma fé aí para lutar com Deus. Porque muitas vezes, hoje em dia, nós desistimos do propósito muito fácil. Não aguentamos ali as adversidades. Já pensou se Moisés pensasse assim, não, só o anjo tá bom. O anjo é um servo de Deus, então tá tudo bem ele nos acompanhar. Mas não, ele pediu que a presença de Deus fosse com ele. E Deus curou a infidelidade de Israel e continuou com o povo.
Eu quero mandar... Pode comentar.
A bondade, ela faz parte do caráter de Deus. E essa é uma das características. Ele ser bondoso. E tem uma parte na lição de domingo que eu achei interessante que fala... Apesar de terem perdido todo o direito aos privilégios e bênçãos da aliança concedida por Deus com tanta generosidade, ele, Deus, escolheu voluntariamente continuar no relacionamento de aliança com os israelitas, ainda que fossem indignos das bênçãos da aliança.
Isso acontece num contexto até em que Deus pede a Moisés que suba ao monte e ali para conversar com Moisés. E quando Moisés desce, minha gente, a bagunça está sendo feita. O povo está adorando bezerro de ouro, fazendo imagem de escultura, com foco totalmente desviado das coisas de Deus. E aí Deus vai lá pacientemente, concede perdão ao povo. Mais uma vez, o povo de Israel, esse povo teimoso, né, que teimou na caminhada no deserto também, durante todo o período dos 40 anos, Deus, mais uma vez, insiste ali em reatar a aliança. Isso revela também a misericórdia de Deus. Deus, ele é paciente, ele é misericordioso, é um Deus que vai atrás. Eu acho difícil, assim, às vezes até difícil a gente fazer esse exercício de imaginar, porque nós não temos muito esse hábito. Fora do Espírito Santo, se não estivermos no Espírito Santo, a gente tem dificuldade de ir atrás de alguém que te traiu, de ser paciente. E aí?
Quem que passaria pela situação de Oséias, por exemplo? De Oséias, trazendo para o contexto humano. Ele conheceu uma mulher que era prostituta, ele tirou a mulher daquela situação, ajudou a mulher, restituiu à mulher a honra, porque naquela época a honra para uma mulher era ter um marido, restituiu ali a honra, mas aí depois ela voltou de novo. Ela foi infiel como o povo de Israel. Qual seria a melhor analogia? A mesma coisa. Deus nos pega, nos tira de todo o lamaçal que nós estamos, e aí a gente busca de novo voltar para o lamaçal, porque muitas vezes é fácil falar de Israel, mas por que não trazer para o meu contexto? Quantas vezes eu já traí minhas convicções, traí meus propósitos por um simples, sei lá, uma simples distração no celular? Então, é muito difícil, realmente, Deus tem muito amor, porque é muito difícil lidar com alguém que te trai, entendeu? Traição é algo muito sensível, então... A gente precisa conhecer mais desse amor, porque ele é muito grandioso. É até difícil de conversar sobre, explicar sobre, porque não dá para entender.
Por isso, dá a importância da lição desse trimestre e começar com o tema. Deus ama com generosidade, ele ama voluntariamente. Porque ele decidiu nos amar.
Como que a gente pode, então, na prática, Giovana, vigiar? Vocês colocaram aqui ainda agora o contraste, né, e a associação da autoconsciência e de vigiar. E o povo de Israel aqui, eles estão num contexto que Moisés subiu e o povo começa a distrair. É vou chamar de TDAH. Quem é TDAH sabe como que é difícil, assim. Passou um passarinho voando, o foco já é outro, já está na dimensão do passarinho, pensando no passarinho, com outras histórias na cabeça. Como que a gente pode evitar se distrair nos dias de hoje e se manter firme com foco nesse amor de Deus?
Eu acho que é importante definir prioridades. O que é prioridade na sua vida? Deus tem sido prioridade? A vida eterna tem sido prioridade na sua vida? Porque muitas vezes as pessoas por fraquezas emocionais, elas definem a aprovação de outras pessoas, definem a culpa, definem a raiva como prioridade. Então, se eu puder dar um conselho para alguém, é definir o amor de Deus como prioridade na sua vida. Só assim você vai ter o foco para não se distrair, entendeu? Então, reveja muito quem é você, onde você tem colocado suas prioridades. Porque muitas vezes você pode estar vindo para a igreja, você pode estar lendo a Bíblia, mas você está lendo pela motivação errada, você está lendo por culpa, você está lendo por raiva, ou até pela aprovação de algum ente querido seu. Então, procure basear simplesmente a leitura da palavra ou andar com Deus pelo amor que Ele é.
Giovana, você acha que o contexto, por exemplo, atual, né, que a gente tem muitas motivações para não amar. Veja quantas justificativas a gente tem para não amar. A gente sempre tem, essa pessoa está querendo me fazer de trouxa. A gente tem retóricas, discursos sociais que parecem fazer muito sentido. E se você não segue esses discursos ou não acompanha eles, parece que você às vezes vai se sentir trouxa, às vezes vai se sentir na contramão. Às vezes vai parecer um doido também. É igual a pessoa que ama o outro incondicionalmente. Você fala assim, gente, que coisa estranha. Dá um bug na cabeça de quem não está dentro dessa dimensão do amor de Deus?
Sim. Dá um bug na cabeça de quem não está dentro da dimensão de Deus. Mas a gente tem que entender que o amor é para ser leve, é para ser tranquilo. E é para ser feliz. Então, essas são umas das três características que eu penso que é o amor. Que é para ser leve, tranquilo e feliz. E é isso que Jesus passa para os seus filhos. Apesar das adversidades desse mundo, que são consequência do pecado.
A gente tem que ficar com os olhos fitos no mestre, bem abertos. Como que a gente pode equilibrar essa leveza com o desafio de nadar contra a correnteza?
Aí tá a dificuldade. Como também não virar um extremista, né, que não vive no mundo? Então, onde é encontrar o equilíbrio aí? Eu acredito que o Espírito Santo, ele traz o equilíbrio por si só. Então, se você conhece uma pessoa que é extremo, é porque ela também não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te colocar no mundo e não vai te isolar do mundo, porque o amor, ele precisa ser multiplicado. Então, se você se isola, por exemplo, eu não vou conversar com tal pessoa porque ela vai me tirar do meu foco. Então, você ainda não conheceu o amor e o Espírito Santo, porque, como ela disse, o amor é leve. Então, o amor, ele não pode transparecer como algo pesado, difícil.
Como se fosse uma obrigação.
Exatamente. Você não pode se isolar do mundo, porque o amor, ele precisa ser multiplicado, ele precisa ser trazido às outras pessoas. Então, se você acaba se isolando, não existe possibilidade de levar esse amor às outras pessoas, entendeu? Então, acredito que a busca do Espírito Santo, ela já vai trazer naturalmente esse equilíbrio.
Mas leve quanto? Porque, às vezes, amar não é desconfortável. O amor não é desconfortável. O amor que Cristo apresenta.
Certo.
Porque ele é confortável, talvez, para Deus, que é o amor. Mas para nós que vivemos num mundo de pecado, num mundo caído, ele não vai ser desconfortável. Não é desconfortável, às vezes, cuidar de alguém que não merece ser cuidado ou que não quer ser cuidado?
É difícil.
Então.
Mas não é impossível.
Trouxe esperança.
Na própria situação de Oséias, que a lição traz aqui, eu vou de novo dizer, eu acredito que não tenha sido fácil para ele passar por isso, de perdoar uma pessoa que se prostituiu. Então, com certeza dói. Mas muitas situações onde vai doer perdoar, vai doer se colocar nessa situação, você tem que buscar realmente quem te perdoa sem nem pensar, que é Deus. Então, ele é leve, mas ele não significa que ele não tenha as consequências. Amar tem sim seu custo. E a gente tem que estar disposto a passar por esse custo aí, a pagar esse custo, entendeu? Mesmo que doa, a gente precisa amar.
Show. A gente faz essas reflexões porque são importantes, não só para a gente preencher um horário aqui, falar sobre um assunto e atender a necessidade de ter aqui esse programa, essa lição online, mas para nós levarmos para casa mesmo o quanto isso pode transformar a nossa vida, quanto isso pode mudar os nossos rumos e o quanto isso pode nos trazer para perto de Deus, que é um ponto importante. Eu vou até pedir à nossa produção, porque a gente tá aqui bem à vontade, para sinalizar quanto tempo que a gente ainda tem aí, tá? Porque Nós três somos comunicadores natos aqui. E aí a gente vai à vontade. A produção já acabou, meu filho. Mas me sinaliza quanto tempo nós temos aí para poder.
Ainda mais quando é para falar do amor de Jesus, que é algo que nós acreditamos e que nós nos esforçamos para permitir que nos alcance.
Ok, ótimo. Nós, a produção já sinalizou ali.
Quanto tempo?
Mais ou menos de tempo, não sei se eu entendi, eu vi um horário de 11h27, esse é o horário atual, já tá acabando mesmo? A gente tem uns minutinhos?
Só aqui, ó. Pode falar. Então, liberou.
O diretor não tá aqui, não. Olha, como que a gente pode perceber o amor de Deus? Aí eu trago para a dimensão do nosso dia a dia para ficar mais realista ainda. Como que vocês percebem o amor de Deus no dia a dia de vocês?
Eu passei 9 meses fora daqui. E eu percebi o amor de Deus todos os dias na minha vida, do jeito que Ele colocou pessoas ao meu lado, do jeito que Ele me sustentou. Não deixou faltar nada, mesmo eu não merecendo. Então, eu vi o amor de Deus, o jeito que Ele me levou, o jeito que Ele me trouxe. Não tem como não ser o amor de Deus cuidando de mim.
Gente, um testemunho desse é muito poderoso. Veja como é maravilhoso experimentar o amor de Deus, porque isso fortalece a fé, não só da Giovana, fortalece a nossa fé, porque a gente ouvindo um testemunho desse fortalece. E eu destaco até uma importância, que não é o foco da lição, mas a importância de testemunhar o que você vivencia sobre o amor de Deus. Não é só viver, não é só ter uma história. É ter uma história para contar e contá-la, essa história. E o quanto Deus tem intermediado e tem intervido ali na sua história, na sua dimensão, do dia a dia mesmo, suas atividades, em como você percebe o amor de Deus. É um amor que, às vezes, no início, fala assim, gente, como que Deus está fazendo isso? Eu não mereço nada, errei, fiz isso, mas estou numa outra dimensão e Deus mostra ali. E depois é um amor que parece que Ele vai acolhendo. E é um amor que gera uma confiança. Você acha, Weder, que o amor de Deus, ele desperta a confiança, nos leva a confiar mais em Deus?
Com certeza, você muda totalmente, como eu disse, você muda totalmente a forma de agir. Porque, muitas vezes, como você fez a pergunta, é uma pergunta que dá um nó na cabeça. Como que eu posso demonstrar para as pessoas que Deus é amor, que Deus realmente é amor? E eu volto com essa pergunta, mesmo que ela seja uma pergunta que doa um pouco. Como eu vou demonstrar o amor de Deus para as pessoas? O amor de Deus, ele realmente te traz uma confiança, muda toda a forma de você agir, de ver as pessoas. O amor de Deus está tanto no macro como no micro. A gente para estudar astronomia, você vê a perfeição de Deus na criação da natureza. Você para prestar atenção no micro, você também vê a perfeição de Deus. E eu sei que isso não é tão palpável para uma pessoa que passou por angústias. Mas através, como ela disse, da sua própria vivência, você vê Deus ali agindo na sua vida. Uhum. Às vezes eu paro para pensar quantas vezes Deus foi misericordioso comigo com uma palavra que uma pessoa me falou, com uma mensagem que uma pessoa me enviou. O amor de Deus é demonstrado. E às vezes a gente espera de Deus um milagre gigante. A gente espera que Deus abra o mar vermelho, que Deus... E eu não estou dizendo que Deus não vá abrir o mar vermelho. Se precisar, Ele move montanhas. Por você, mas Deus também, Ele se mostra nos mínimos detalhes, entendeu? Então a gente precisa perceber Deus nas mínimas coisas. O milagre, ele também está em proporções pequenas e não deixa de ser milagre, entendeu? Então é uma pergunta que eu ainda vou me fazer muito. Como que eu posso demonstrar o amor de Deus para uma pessoa que não acredita nesse amor? Mas o que eu posso responder até agora é isso, entendeu? É a respeito disso.
Lá em Porto Alegre, em abril teve as enchentes. E aí muita gente perdeu tudo que tinha. E eu fiquei ajudando em um abrigo. Fiquei como enfermeira.
Você foi para uma missão, não foi? Foi alguma coisa assim?
Sim, fui para ser missionária de uma determinada igreja. Uhum. E aí lá durante o período das enchentes eu consegui ajudar em um dos abrigos que a instituição adventista abriu. E aí, eu ajudando, e eu ficava no plantão noturno. Eu ficava como enfermeira no abrigo durante a madrugada. E aí, a gente trocava as escalas para não ficar sobrecarregado para as equipes. E aí, um dia, eu fiquei até mais tarde um pouco, por volta das 10 horas da manhã, isso que eu tinha passado a noite lá. E aí eu vi uma mulher e eu peguei e falei, vou abraçar essa mulher. Nunca tinha visto ela na minha vida, ela também nunca tinha me visto, ela tinha perdido tudo. Eu fui lá, abracei ela e parecia que nós estávamos ali no abraço, nós estávamos tirando o peso que havia em cima de nós. Peguei, abracei ela, virei as costas e falei, já deu minha hora, vou embora para minha casa. E aí, despedindo das pessoas para poder voltar para cá, em uma das meditações que eu fazia, ela pegou e falou assim, Giovana, você não me conhecia, a gente não tem tanto contato assim, que aí depois eu comecei a trabalhar junto com ela e tudo mais, e aí ela virou e falou para mim, eu nunca vou esquecer do abraço que você me deu, porque naquele momento eu vi que, independente do que eu tinha perdido, eu sabia que Jesus estava ali comigo.
Amém.
Um abraço. Graças a Deus. Em alguém que eu nunca tinha visto na minha vida.
Fica um desafio para nós aqui, não só para refletirmos, mas para atividade mesmo. Eu gosto de trazer para a prática. Você sempre vai perceber que eu estou trazendo para a prática, porque a gente pode começar a exercitar isso. Atitudes como essa e como os detalhes que o Éder falou ali, né, em como a gente pode perceber o amor de Deus e, de fato, transmitir isso também de alguma forma, compartilhar, transbordar isso. Isso acontece, isso é real. Eu faço um desafio, ontem mesmo tive uma experiência assim, não vai dar tempo de contar, mas na verdade nos dois, todos os dias estou vivendo experiência assim de ação divina, eu, consciente, né? Porque tem, Deus age na nossa vida o tempo todo, mas consciente. Ontem eu tive uma situação que eu falei, se isso acontecer é porque é Deus mesmo agindo, não tem como isso acontecer, não tinha lógica dentro. E o amor de Deus, ele ultrapassa a lógica humana. E às vezes a gente vai perceber isso em coisas muito simples, às vezes. Simples. O tempo que você precisava para fazer isso e deu tempo de fazer aquilo. Você estava na cabeça ali pensando e olhando, nossa, Deus, podia tanto dar tempo de fazer isso. Podia tanto conseguir isso. Essa pessoa podia tanto falar, eu podia tanto conseguir falar isso para essa pessoa. E aí você vai conseguindo nos detalhes ali perceber a ação divina. E o desafio que eu coloco para você de casa é compartilhe. Compartilhe o amor recebido de Deus. Compartilhe o amor recebido de Deus nos dois sentidos, como testemunho e transbordando esse amor. Conte para o seu irmão, conte para sua irmã, conte para sua mãe, chega em casa e conta, mãe, hoje eu vi uma situação tão simples, mas que fez a diferença no meu dia, eu percebi a ação de Deus ali. Compartilha para os seus filhos. Imagina os seus filhos ouvindo você testemunhando sobre Deus e a ação de Deus na simplicidade na sua vida. São crianças que vão crescer, se tornarão adultos atentos, conscientes, que vigiam e percebem a ação do amor de Deus. E assim eles terão mais convicção de que Deus os ama. Nós temos uma tendência, né, de às vezes perceber só as coisas grandiosas, mirabolantes, assim, os grandes milagres, os grandes acontecimentos. Mas a verdade é que a vida é sobre o cotidiano. Na verdade, a maioria do nosso dia a dia, ou dos nossos dias, ela não é de coisas extraordinárias. São de coisas simples. Aí a composição dessas coisas simples revelam o extraordinário, que é a presença de Deus, até nesses momentos. Vocês acham que a gente mudando de repente essa perspectiva, trazendo isso para uma consciência ativa, a gente começa a se sentir mais amados, porque começa a perceber mais o amor de Deus?
Eu acredito que sim. A consciência dessa simplicidade, a consciência de ver Jesus no macro, você começa a ver que isso é o amor. O amor não é só uma coisa esplendorosa, uma coisa gigante. Não, isso aqui também é amor. Está no simples. Ou seja, quando você também coloca um amor muito grande, fica difícil de você fazer. Ou seja, é uma certa fuga. Eu não consigo transmitir esse amor porque é muito grande. E realmente ele é grande. Mas você pode transparecer esse amor você sorrindo para uma pessoa, você dizendo um bom dia. Você dizendo um bom dia, você vai transparecer quem é Deus, entendeu? Então, ela teve aqui um testemunho que está servindo para a gente. Mas muitas vezes as pessoas vão se salvar por um simples sorriso que eu vou dar, por uma simples leitura de um versículo da Bíblia, e que eu nem sei, nem vou saber, só vou saber na eternidade. Então, eu tendo consciência desse amor de Deus nos pequenos detalhes, fica até mais fácil de replicar esse amor, entendeu? Então, todos, como o pastor disse, ela falou aqui pra gente, ninguém vai dizer que, eu não fui salvo porque eu não pude. E ninguém vai dizer, eu não proclamei o amor porque eu não pude. Não, o amor está de fácil acesso para você repassar, entendeu?
Giovana contou... Pode comentar, Giovana. Eu não quero perder seu insight, não. Fala, porque senão
você
vai perder.
Não, pode falar, eu falo depois.
A Giovana contou aqui o exemplo dela, né, do abraço, e o quanto isso fez a diferença até na vida da colega dela, que depois se tornou colega, começou a conviver. E isso nos leva a ter um senso de atitude também, de fazer aquilo, não ter medo de fazer. Às vezes a gente se sente assim meio um pouco bloqueados, né, freados por vários mecanismos psicológicos e sociais de fazer aquilo que precisa ser feito. E às vezes parece que o Espírito Santo está mandando ali e a gente se segura um pouco, né, Giovana?
Sim. É um negócio diferente. Estar com Jesus é diferente, é prazeroso e transborda. Que... Mal cabe dentro de nós estar com Jesus e buscá-lo todos os dias.
O amor de Deus, eu comparo até a água, porque ele se dimensiona, é um amor que sai do complexo, que é o Senhor, que é muito complexo, é uma dimensão que nós não compreendemos ainda, não nos foi explicado, justamente pelo fato de que nós temos uma mente caída, debilitada pelo pecado. Nós não conseguiríamos compreender o amor de Deus. E o Senhor encontra formas simples e misericordiosas de nos explicar um pouquinho sobre quem Ele é. Ou sentir um pouquinho sobre quem Ele é, né? E às vezes nós temos uma sede de saber quem é Deus, e fazer igual Moisés, querendo ver Deus, eu já tive essas vontades. E aí Deus fala assim, para aí, você quer me ver? Então vamos fazer, só para você sentir um pouquinho.
Só as costas.
Eu vou passar de costas. Você vai entrar numa fenda no meio de umas pedras, e eu vou passar de costas. Moisés, ele ficou cego por um momento, se não estiver enganado, ele ficou assim meio balançado, porque a glória de Deus, Deus tem uma dimensão muito complexa e infinita, que a gente ainda não compreende, e é um Deus tão misericordioso que ele também vem para o simples, ele também se manifesta de forma simples. Alguns de vocês comentaram aqui sobre, eu acho que o Éder, sobre a forma que a natureza revela o amor de Deus, né? O cantar dos passarinhos, a gente percebe isso no vento. A gente sente a presença de Deus nesses detalhes. Ter essa consciência, eu vou bater o martelo, ter essa consciência faz a diferença no seu dia a dia. Até para ter a convicção de que Deus nos acompanha até a consumação dos séculos. E aí eu ainda trago um detalhe para complementar, que é a promessa que Jesus fez aos discípulos da presença do Consolador. Isso é misericórdia de Deus ou eu estou errado?
Total misericórdia, completamente.
Quando Jesus ressuscitou e foi para os céus, ele tinha que mandar alguém para suprir a necessidade. Antes, os discípulos estavam acostumados ali com carne e osso de Jesus, tocando Jesus, e aí pega, Jesus morre, e agora? Como que vai ser? E aí Deus, com a sua misericórdia, bondade, honra e glória, ele manda o Espírito Santo para poder suprir essa falta do presencial ali, do físico de Jesus.
E o que faz a diferença hoje? O Espírito Santo faz ou não faz diferença hoje, Éder? Como seria esse mundo sem o Espírito Santo hoje? Espírito Santo de Deus.
Certo. Eu penso que sem o Espírito Santo a gente não conseguiria transmitir esse amor. Porque esse amor ele nos traz uma obrigação. Você é chamado... Você tem o amor de Deus, se sinta amado. E eu me sinto amado. Mas, por ter esse amor, eu tenho obrigação de retribuir. Eu tenho obrigação de amar a Deus de todo o meu coração. Então, só que eu só sinto esse amor, eu só tenho uma percepção desse amor. E também eu só tenho a possibilidade de replicar esse amor através da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eu nunca teria a percepção do amor de Deus. Eu nunca teria a percepção... de Jesus, de Deus falando comigo através da própria natureza, através das pessoas, entendeu? Então o Espírito Santo é ele que traz essa abertura de olhos, é ele que tira as escamas dos nossos olhos, porque hoje a gente vive num mundo, sociedade líquida de Bauman, em várias outras linhas filosóficas que a gente também não vale aqui trazer, aponta isso daí, como que a sociedade ela está cega, como que a sociedade ela vive pelo consumismo. E aí, através do Espírito Santo, a gente foge um pouco dessa visão, a gente foge um pouco desse modo de ver o mundo, entendeu? Uhum. Só através da possibilidade do Espírito Santo.
E ainda bem que Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, e de quebra aí Deus mandou o Espírito Santo para abrir os nossos olhos.
Que perfeito, né? Os discípulos ali todos desolados, o que a gente vai fazer agora? O Senhor está indo. Na cabeça deles foi um bug muito grande. E a gente fica julgando, a gente julga os discípulos assim e a gente não para e reflete que nós teremos atitudes até piores do que os discípulos. Porque os discípulos eles estão ali e se sentem um pouco abandonados. O que a gente vai fazer agora? O nosso rei, o nosso mestre está indo embora, porque o pensamento deles sobre mestre, sobre rei, era um pensamento diferente. E as profecias vêm dizendo, vai vir um rei, e esse rei ele vai morrer, ele vai ressuscitar, depois ele volta para buscar vocês. Só que essa outra parte, eles foram deixando de lado, eles focaram só na figura do rei. E era uma figura muito associativa à época. Hoje nós não vivemos, pelo menos no Brasil, sobre o regime de um governo, de um reinado, de um rei. Então, para a gente nem associa tão facilmente, mas para eles era impensável que um rei morresse. Era impensável que um rei andasse de chinelinhas e uma roupinha simples.
Num jumento.
Num jumento? Um rei que anda de jumento. Quem que vai querer um rei fraco
desse? Nasceu em meio aos animais.
Nasceu em meio aos animais. Numa Sabe o que era uma manjedoura, minha gente? Sabe o que era uma manjedoura? Era um coxo de boi comer. Um coxo de cavalo comer, de jumento comer. Aí colocou umas palhinhas ali. Foi onde Jesus nasceu. Se esse não é o maior recado sobre a simplicidade, a necessidade de nós termos essa simplicidade e humildade, eu não sei o que mais é. E aí eu pergunto, a gente citou uma palavra aqui, simplicidade e humildade. O amor de Deus para se dimensionar, ele precisa de um coração humilde? Um coração orgulhoso, ele tem mais dificuldade de amar o amor de Deus?
Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ter o coração aberto para receber a Deus.
Não tem como amar sendo orgulhoso, porque o ato de amar é você estar disposto a se colocar no lugar de outra pessoa. Então, a partir do momento que você é orgulhoso, que você se coloca como prioridade, você ainda não conheceu o amor de Cristo. Então, se para conhecer o amor de Cristo, o orgulho precisa ser quebrado. Entendeu?
Show. E lá, parece que a rebelião no céu parece que começou nesse sentido aí, não foi? Primeira manifestação de orgulho ali.
Sim.
O orgulho, ele acaba com o amor. O correto é isso. O orgulho, ele esvai com o amor. Como a gente viu, o primeiro exemplo disso aí, como o Orley disse, foi lá no céu. E por consequência disso, o inimigo não teve mais amor pelo Criador. E por isso ele quis se tornar maior que o Criador, pela falta exclusivamente de amor.
Eu queria colocar até um pouquinho mais de brasa na sua cabeça, eu vou falar cinza, né? Porque brasa é utilizado na Bíblia numa outra referência em relação àqueles que se confundem mesmo e ficam confusos com as vontades de Deus. Vai colocar cinza quente na sua cabeça e perguntar para você, e aí, você tem humildade suficiente para amar o amor? Esse amor aqui que Deus pede. Esse amor aqui que se dimensiona no incondicional, um amor que às vezes é rejeitado, um amor que é generoso. Você tem humildade suficiente para isso? Quais atitudes que você percebe que você é uma pessoa orgulhosa ou não? Que o seu coração ainda tem um resquício de orgulho que precisa ser tirado? Talvez a nossa oração nos dias de hoje e todos os dias seja para que o Senhor quebrante o nosso coração e quebre o orgulho do nosso coração, porque esse orgulho é uma coisa forte. O orgulho é uma coisa forte, é um sentimento forte que nos leva a ter atitudes orgulhosas e distantes da vontade de Deus. É o orgulho que muitas vezes nos afasta de Deus. Ele nos impede de ver a palavra de Deus e cumprir o pedido da palavra de Deus assim como Ele pede. O orgulho nos faz nos acostumar com as coisas do mundo e não perceber que alguma coisa está errada. O orgulho nos afeta, é um câncer que afeta o nosso coração e nos prejudica nesse sentido. Então, repito a minha pergunta. O que de orgulho no seu coração ainda precisa ser quebrado para que o seu coração ame de forma generosa e de forma livre? Eu gostaria de fazer um destaque, até seguindo mais para frente aqui na lição.
Um parêntese, rapidinho. Estava assistindo algumas pregações e aí colocaram a diferença entre humildade e orgulho. Humildade é reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. E o orgulho é o amor próprio exagerado. Não agrada a Deus e o outro... Isso não agrada a Deus. E o outro não me deve nada.
Uhum.
Então, tem essa diferença.
Uhum. Ontem o Éder deu até um exemplo muito interessante em relação a esse assunto, que se amarra muito bem com o que a Giovana colocou. Aliás, obrigado, Giovana, por trazer as observações. Me fez lembrar desse detalhe. Ele disse que às vezes a gente se engana, porque a gente fala, nossa, eu tô há tanto tempo sem pecar. Nossa, eu tô santo, tô isso, estou aquilo, como se isso significasse a obediência ao Senhor ali e o amor a Deus. Mas o nosso foco, quando ele passa a ser exacerbado nesse ponto, no quanto eu estou ou eu faço, ele deixa de ser no quanto eu amo e no quanto eu aceito esse amor de Deus.
E outra, o perigo maior é que tira também o feito de Deus. Você deixa de acreditar e de precisar de Deus.
Que é Ele quem faz.
Exatamente. Precisar entre aspas, porque de qualquer forma a gente precisa. Mas você deixa de aceitar a necessidade de Deus.
Que precisa.
Isso. Você deixa de aceitar que precisa de Deus. Porque em natureza você já nasce pecador. Uhum. Não adianta o que você faça. Você será pecador e vai precisar de Cristo. Ah, eu tô um mês sem praticar tal pecado. Não importa, você nasceu pecador. Você precisa de Cristo de qualquer forma. Não são suas obras que vão te exumar. Não.
Uhum.
Isso é uma crença que a gente sabe que não é teologicamente acurada. Não é os seus atos que vão te salvar. É simplesmente o sangue de Jesus, o amor de Jesus por você. Então você pode correr para onde for. A única saída é o feito de Jesus.
Uhum. Será que esse Deus ama a gente mesmo, Giovana?
Ah, com certeza. Ele nos deu a oportunidade, na verdade, ele nos deu a liberdade de escolher se a gente vai aceitar ou não esse amor. Começa por aí. Ele não nos impõe nada.
Uhum.
Nós estamos aqui porque nós escolhemos hoje um sábado, que a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, para estar aqui falando do amor, da generosidade de Deus.
Uhum. Esse amor deve fazer diferença nas suas atitudes, nas suas ações, no seu dia a dia, em como você se sente também. O mundo em que a gente está traz um contexto preocupante, assim, por um lado, mas refrigera a nossa alma por saber que existe esse Espírito Santo que os meninos bem colocaram aqui e aprofundaram, que nos oferece essa companhia e esse acolhimento em meio a esse mundo tão ansioso, né? Um mundo assim, em que parece que as pessoas não preocupam mais umas com as outras. Nós, às vezes, percebemos em nós mesmos atitudes assim que não refletem muito o amor de Deus. Eu, pelo menos, essa semana eu tive um exemplo que eu percebi. Eu sempre faço esse esforço, mas eu vou perceber sempre menos do que deveria, de perceber o quanto que eu falei ali. Falei, nossa, eu acho que isso não reflete o amor de Deus. Eu poderia ter agido de outra forma que essa pessoa sentisse o amor de Deus. Essa racionalidade no dia a dia muda as nossas atitudes para com as pessoas, ajuda a gente de alguma forma a perceber o quanto a gente...
O quanto a gente erra e o quanto nós somos pecadores.
Uhum.
Às vezes a gente ofende, mesmo sem pensar... Mesmo sem pensar, a gente ofende alguém. E aí nós precisamos, com humildade, ir lá e pedir perdão.
Uhum.
E se a gente tiver magoado alguém que a gente não vai ter contato mais?
Uhum.
Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes e estar buscando todos os dias, vigiando todos os dias sobre Jesus e estar ali conectado com Ele.
Eu vou jogar manteiga. Pode comentar, não perde seu insight, não.
Já perdi, brincadeira. O importante é que muitas vezes, falando do que eu falei aqui, de você ter consciência que o sangue de Jesus é o único fator que te salva, é fazer relação com a parábola que é colocada aqui na lição.
Uhum.
Porque muitos foram convidados, mas nem todos aceitaram. E daqueles que aceitaram, nem todos estavam com as vestes nupciais. E trazendo para o meu contexto aqui, o que seria a veste nupcial?
Uhum.
Seria a consciência e a busca por Jesus Cristo. Ou seja, você só está totalmente vestido da forma que Deus quer se você buscar a Jesus, buscar ao sacrifício de Jesus e não as suas próprias vestes. Porque muitas vezes você pode pensar, para o casamento, trazendo aqui para a parábola, ele pode ter pensado na parábola, para o casamento eu vou vestir do meu jeito porque eu acredito que meu jeito seja melhor.
Uhum.
E você pode estar pensando na sua vida hoje, eu estou fazendo desse jeito porque eu acredito que eu sei o que é melhor para a minha vida.
Uhum.
Mas não, quem sabe o que é melhor para a sua vida é Jesus. Então busque pelo sacrifício de Jesus e só aí você vai poder entrar no casamento.
A parábola de que o Éder estava comentando, só para vocês de casa entenderem, ela está em Mateus capítulo 22. Você pode ler aí de casa, tá bom? E acompanha essa história que é um pouco confusa, é uma história estranha. Porque o rei ele vai fazer ali um banquete, né, em comemoração a um casamento do filho, do príncipe, alguma coisa assim. E aí, que maravilha, hein? E aí, nesse convite, ninguém aparece. Ele convida os nobres, as pessoas, né, bem organizadas da sociedade, os nobres não aparecem. Ele manda os servos deles que busquem as pessoas que estão na beira da rua, nas calçadas. E essas pessoas também não vêm. Então, sai pra rua e traz qualquer um. Além de não vir, ficou com raiva dos servos do rei, lutou com os servos do rei, matou parte dos servos do rei. É bem confuso. E aí, num terceiro momento, talvez, o rei manda chama qualquer pessoa da rua, então manda vir. Nesse que chamou um grupo pra vir, aí dentro
desse grupo aceitou.
O grupo aceitou vir. Esse detalhe é importante também. Esse grupo aceitou vir, veio para o banquete. Mas no meio desse grupo tinha um homem que não estava vestido. Naquela época, era assim, extremamente desrespeitoso. Era praticamente um crime entrar na presença de um rei, de um banquete, de uma família real, sem estar com as vestes necessárias. O que me chama a atenção, a atitude aí do rei que manda tirar para fora, jogar lá para fora, essa pessoa que estava com as vestes inapropriadas.
Sobre essa parte de, não, você tá sem as vestes que eu pedi, então você, por favor, se retire daqui. Ninguém passa despercebido pelos olhos de Deus. Ninguém. Agora, independente do lugar onde a pessoa estiver, ninguém passará despercebido dos olhos de Deus. E quando ele voltar para nos buscar, ninguém passará despercebido também.
Eita! Isso nos leva a crer e até entender o verso, né? Afasta de mim que eu nem te conheço. Não é porque Deus não, de fato, não te conhece, é porque a vida que você levou não teve nada a ver com o pedido de Deus e com os mandamentos do Senhor, com a vontade de Deus.
Sim.
A lição, ela apresenta esse contexto, e é muito importante para a gente refletir, que não basta estar presente no banquete. Existem recomendações para estar no banquete.
Uhum.
Quais que seriam essas recomendações? Você falou das vestes agora.
Isso. No meu ver, o que seriam essas vestes nupciais? A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele lava nossas roupas com sangue. E eu faço essa analogia. Você só vai ter as vestes nupciais se você estiver sobre o poder de Deus, buscando o sacrifício de Jesus. Mais uma vez eu volto a falar, o sacrifício de Cristo. Você só é salvo pelo sacrifício de Cristo, não pelas obras que você faz, não por ir pela frequência no culto, não por ler a Bíblia. A leitura da Bíblia te torna consciente. Mas quem te salva é Jesus. Então, seguir a Jesus é o que traz essas vestes nupciais, é o protocolo que você precisa ter para estar com as vestimentas puras e santas.
Amém. Gostaria de agradecer as pessoas que estão online com a gente. Nosso tempo não acabou, mas está acabando, tá bom? Então a gente tem pouco tempo, eu quero agradecer antes, tá? Vocês que estão aí online com a gente ainda agora, tinham, sei lá, umas 14 pessoas com a gente aqui, acompanhando essa lição. Obrigado, venha na igreja, que é a igreja, se você acompanha só pelos links, tá? Aproveite aí um dia de sábado, nos nossos cultos aqui aos sábados acontece a partir das 9 horas até meio-dia, aos sábados pela manhã. No domingo nós temos culto aqui na igreja também, que começa às 19 horas, termina ali por volta das 8, 8 e pouquinho. E às quartas-feiras também nós temos culto aqui, tá bom? Às 19h30, termina também por volta das 8h30. Então, você que não frequenta ainda a igreja, está convidadíssimo a vir aqui. Se você não é adventista, sinta-se bem em nosso meio, tá bom? Sinta-se acolhido em nosso meio, porque eu tenho certeza que esse Senhor tem muito mais de amor para te mostrar do que aquilo que você já conhece e já experimentou. A lição nos convida a experimentar o amor de Cristo, e aí ela vai para uma finalização, trazendo algumas reflexões, né? A White também traz reflexões que são fundamentais para os nossos dias de hoje. Algumas previsões ali até. Tem um texto de Ellen White, gostaria, não sei se você está com ele aí.
Vou abrir agora.
Que eu gostaria que vocês lessem aqui para a gente. É um texto muito atual, eu senti muito a voz de Deus ali nesse texto. Para quem não conhece, Ellen White é uma profetisa, foi uma profetisa, que deixou alguns escritos que apontam para a Bíblia, né? Que estão aqui dentro de um contexto bíblico, que falam nos nossos dias. Sexta-feira está com ele aí, Giovana? Se encontrou?
Encontrei.
Encontrou aí?
Uhum.
Pode ler, então.
A escuridão do falso conceito acerca de Deus é que está envolvendo o mundo. Os homens estão perdendo o conhecimento do seu caráter. Este tem sido mal compreendido e mal interpretado. Neste tempo, deve ser proclamado uma mensagem de Deus, uma mensagem de influência, iluminadora e capacidade salvadora. O caráter de Deus deve se tornar notório, deve ser difundido nas trevas do mundo à luz de sua glória, à luz de sua benignidade, misericórdia e verdade. Tem mais texto.
Olha, tem mais texto? Pode continuar.
Essa é a obra esboçada pelo profeta Isaías nas palavras: Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente, levante-a, não tenha medo, diga à cidade de Judá: eis, aí está o seu Deus, eis que o Senhor deve virar, que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele.
Eu quero trazer a gente até para conversar um pouco sobre esse assunto. Eu trabalho com notícias e eu tenho percebido, infelizmente eu não posso trabalhar só com as notícias que eu quero, e aí eu lido muito com notícias muito negativas, e infelizmente isso prejudica de alguma forma quem está em casa, a gente, né, porque trazem um contexto de um mundo assim, bem bagunçado, e parece que a cada dia que passa, isso fica pior ainda, parece que sempre supera as nossas expectativas. Nossa, o mundo está muito ruim. Piora no outro dia, pessoas fazendo coisas horrorosas. Aqui falam, o texto de Ellen White fala de homens, a necessidade de homens que conheçam de verdade o caráter de Deus. E um outro livro de Ellen White, né, eu acho que Eventos Finais, fala sobre o contexto do fim em que homens seriam possuídos de demônios e fariam coisas horríveis, e é o que nós temos visto. Eu trago isso não para pesar o nosso discurso, mas para trazer um ar de convicção para nós, de que as profecias estão sendo cumpridas, mas o povo de Deus precisa permanecer atentos. Lembra lá da parábola das virgens? Lembra quantas estavam de fato preparadas? Quantas tinham azeite de sobra e reserva em suas candeias? Isso é necessário para a gente viver esse tempo. Nós precisamos conhecer afinco o caráter de Deus. Conhecendo afinco o caráter de Deus, nós vamos refletir esse caráter e esse entendimento também vai, ele vai transbordar em nossa vida. Vocês podem fazer comentários finais aí?
Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Eu termino com isso.
Ah, que perfeito. Amém. Louvado seja Deus.
É isso. Então, busque conhecer esse amor de Deus. E só conhecendo ele, você vai poder transparecer ele às outras pessoas.
Que a nossa oração seja todos os dias: Senhor, por favor, nos dê um coração quebrantado para te receber e assim poder passar para os outros aquilo que nós recebemos.
Perfeito, amém. Louvado seja Deus. Uma última pergunta a vocês dois. Eita. Podem responder em 30 segundos aí. Não conheço ainda o amor de Deus, não me relacionei com esse Deus, nunca experimentei. Eu quero conhecer esse amor de Deus. que eu faço? Qual que é o primeiro passo? O que eu faço para conhecer esse amor de Deus?
Se você está aí nos assistindo e você não conhece o amor de Deus, sinta-se convidado a estudar com a gente.
Olha!
Começa por aí. Você tem uma plataforma incrível aí, que é a internet. Então, vamos usar dessa internet para ser uma honra e glória a Deus.
Amém.
É isso. A irmã já fez aqui o desafio para você e eu complemento. Busque um tempo de sozinho, um tempo para orar e peça para que Deus toque no seu coração, para que você possa sentir esse amor que nós tanto falamos. Uhum. Como ela disse, o amor é algo que você sente. Não dá para dizer o que você está sentindo para o outro. Então, eu te desafio. Separe um tempinho, leia a palavra de Deus, mas leia com o propósito de que, Deus, eu estou abrindo aqui a palavra e eu quero sentir esse amor que eles tanto falaram. E pode ter certeza, eu tenho certeza que Deus vai falar com você e você vai sentir esse amor que a gente tanto fala aqui, tá?
Amém, louvado seja Deus, maravilhoso. Pessoal, quero agradecer a vocês. Giovana, muito obrigado. A gente aproveita a presença dela por aqui. Obrigado por ter vindo, aceito o convite, participado conosco aqui, contribuído maravilhosamente.
Estou à disposição, só chamar.
Amém. Então tá bom. Éder, muito obrigado. Você estreou hoje, mas saiba que você vai vir outras vezes.
Eu que agradeço.
Bom, o Éder é jovem lá do setor Pedro Ludovico, passa a lição lá, é o que enturma a galera lá. Sempre você vai ver uma galera junto com ele. Giovana foi nossa diretora por muito tempo e é envolvida também na obra. Louvado seja Deus por sua presença, agradeço a você, não pela audiência, mas por aqui, estar aqui presente refletindo conosco. Peço ao Senhor que abençoe sua vida. Antes, gostaria de fazer uma oração para pedir a presença do Espírito Santo para o nosso dia e para a nossa vida. Senhor, louvado seja o teu nome, porque até aqui nos guiou o Senhor e guiou de forma misericordiosa e amorosa, Pai. Obrigado por nos revelar hoje, por meio da sua palavra, o seu infindo amor, o quão ele é extraordinário e o quanto ele é transformador. Nós te pedimos misericórdia, perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, perdão pelas vezes que nós poderíamos ter amado e aceito o amor do Senhor, nós o rejeitamos. Nós queremos agora, Senhor Deus, tomar uma decisão, nós tomamos uma decisão. E essa decisão, sob essa decisão, peço a ação do teu Santo Espírito para que fortaleça a nossa fé e a gente permaneça firme nessa decisão. A decisão de aceitar o amor do Senhor. E aceitando o amor do Senhor, nós sejamos obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor e transbordemos esse amor aos nossos próximos, às pessoas que estão à nossa volta. Por favor, Senhor, nos guie firmemente até a tua breve volta com consciência do teu caráter. Senhor Deus, nós pedimos por misericórdia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém.
Glória seja Deus. Tchau, tchau. Um abração. Bom
sábado.
Até
sábado que vem.
Até sábado que vem.
Até mais. Um feliz sábado e uma ótima tarde com Deus.
Amém.